Depois de se cumprir a mitzvah de ouvir a Megillah de manhã, no Purim de manhã, além da vez que se ouviu à noite, e depois de se cumprir a mitzvah de Mishloach Manot, mandar dois presentes e alimentos para um amigo, pelo menos, Matanot Levionim, depois de cumprir a terceira mitzvah de dar presentes aos pobres, dinheiro ou comida, nós cumprimos a quarta mitzvah do dia, que também deve ser feita no dia de Purim, que é Seudat Purim, refeição de Purim. Nessa refeição, é correto comer carne e pão. Existe o costume de se comer krepalach. Por quê? Porque os krepalach são carne envolvida. E é uma forma de demonstrar que esse dia é um dia que, por um certo lado, é Yom Tov, um dia festivo, mas por outro lado não é Yom Tov mesmo da Torá. Então se come carne, mas a carne está oculta, está escondida. Além disso, nesta refeição se bebe vinho. E se bebe bastante vinho. Por que se bebe vinho? Porque toda a história de Purim girou em torno do vinho. Foi com o vinho que a Ahasverosh ficou bravo com a Vashti, acabou matando a Vashti. E foi no banquete, dois banquetes que a Esther fez, é que o Haman acabou sendo morto. Então, como tudo, todo o milagre de Purim gira em torno de banquetes, também bebemos vinho nesta refeição. E como consta nos livros, no Talmud consta, e depois os Rishonim, Acharonim, se estendem bastante em explicar para nós que existe o conceito de beber bastante em Purim com a forma da pessoa poder chegar a um agradecimento pleno a Hashem. Então, obviamente, que tudo vai depender como cada pessoa se comporta quando bebe muito. Se, de fato, a pessoa beber bastante, isso vai levar ele a agradecer a Hashem de verdade e vai levar ele a reconhecer o milagre. Então, isso é muito bom. Mas se isso vai levar a pessoa falar coisas indevidas, deixar de rezar, deixar de fazer Netlat Yadayim, deixar de fazer Birkat Hamazon depois dessa refeição, então, logicamente, que é melhor que essa pessoa não beba desse jeito. Nesta refeição também se acrescenta o Al Hanissim. Afinal, uma refeição de Purim é o momento propício para se agradecer a Hashem. Também nesta refeição se costuma acender velas. Por quê? Porque está escrito no versículo da Megillah, La Yehudim Hayeta Ora, que para os judeus tinha luz. Então se acende bastante velas simbolizando esta luz. Além disso, nesta refeição de Purim consta também que antes da refeição se estuda a Torá. Por que se estuda a Torá antes da refeição? Justamente por causa desse mesmo versículo, La Yehudim Hayeta Ora Vesimcha. Tinha luz e alegria. Dizem nossos sábios que luz, Ora Zot Torá, esta é a luz da Torá. Então, antes de cumprir a Simcha, a alegria, na ordem do versículo, Ora Vesimcha. Primeiro Torá e depois alegria. Então por isso se estuda um pouco de Torá antes da refeição e em seguida se faz a refeição de Purim. Aliás, um detalhe muito importante, existe uma lei, que é uma das primeiras leis, das leis de Pesach, que diz que 30 dias antes de Pesach nós temos já a obrigação de começar a estudar as leis de Pesach. 30 dias antes de Pesach é Purim. E por isso em Purim nós começamos a estudar as leis de Pesach. Então se estamos falando sobre um estudo de Torá antes da refeição, esse estudo pode ser já leis de Pesach. Ou se não, em outro momento no dia a pessoa deve estudar alguma lei de Pesach para já começar a se preparar para Pesach. Nós falamos ontem sobre a mitzvah de Matanot Levionim, de dar dinheiro aos pobres, presentes aos pobres. Consta, Kola Poshet Yad Notnimlo. Sempre escrito no Talmud e é trazido no Shulchan Aruch, no Código de Leis, que toda a pessoa, nesse dia de Purim, que estende a mão, se dá para ele. Quer dizer, não precisa ser obrigatoriamente pobre. Para você cumprir a mitzvah, tem que ser pobre. Mas, além disso, toda pessoa que estende a mão nesse dia pedindo, nós damos para ele. Não ficamos analisando se ele precisa ou não precisa, damos. Isso para aumentar a alegria das pessoas e também para lembrar, o Haman decretou que os despojos dos judeus seriam de todo mundo. Todo mundo pode atacar e pegar o que quiser. Mas com a bondade de Hashem, nosso povo foi salvo. E nós podíamos pegar essas coisas que não pertenciam a ninguém mais. Quer dizer, todo mundo estava naquele momento de igual para igual. Ninguém tinha nada, porque o Haman destituiu todas as pessoas das suas coisas. Então é uma forma de demonstrar isso, que fomos salvos do decreto do Haman, e aí todas as coisas pertenciam a todos. Então, por isso, o dinheiro que é teu hoje não é teu, é de todas as pessoas, e por isso se dá para todas as pessoas. Da mesma forma, consta nos livros místicos que essa regra de Kol HaPoshet Yad Notnim Lo, todo aquele que estende a mão se dá a ele, também vale para Hashem nesse dia. E toda pessoa que estende a sua mão e pede coisas para Hashem, nesse dia não existe não. As coisas são dadas para a pessoa. As coisas são concedidas perante Hashem para serem dadas à pessoa. Também é algo muito interessante. Quando a Esther foi falar com o Hashberosh, que era Pesach, isso, e ela foi se preparar para entrar falar com o Hashberosh, ela estava morrendo de medo, porque ele podia matá-la. Ela não foi chamada. E ela, naquele momento, começou a fazer uma prece. A prece que ela fez foi o capítulo 22 de Teilim, Lanatzeach Alayelet HaShachar. Como está lá no meio, Keili, Keili, Lama Azavtani, Deus, meu Deus, porque você me abandonou? Então, muito traz que ela, quando passou na frente das idolatrias que tinha lá perto da Hashverosh, a divindade desapareceu de repente da presença divina que tinha sempre acompanhando a Esther. Ela ficou desesperada, falou que ele queria lá mais tarde, Deus, porque está me abandonando, eu preciso de você aqui, tem idolatria ou não tem, mas eu aqui estou colocando em risco minha vida. Então, por isso, existe o costume de se ler esse capítulo 22 do Teilim em Purim. Mas além disso, consta também nos livros que se fala esse capítulo 22 de Teilim no jejum. Amanhã é o jejum, jejum de Esther. Se fala esse capítulo 22 de Teilim no decorrer do jejum. E é um capítulo propício para o dia, um capítulo que abre os portões lá em cima. E é um dia, por ser jejum também, que se faz bastante de filot, que os portões também estão abertos. Então, tanto no jejum como em Purim, se costuma falar o capítulo 22. E está escrito que todo aquele que estende a mão, Hashem não nega, Hashem abre os portões. Todas as coisas que as pessoas pedem e precisam, Hashem concede. Então, vamos aproveitar, pedir para Hashem, especialmente no dia do jejum. Está escrito nos livros que o decreto de Haman ficou de pé lá em cima até os dias de hoje. E muitas das tragédias que acontecem ao longo dos séculos para nós judeus são resquícios desse decreto de Haman. Então vamos pedir para Hashem para que ele finalmente anule e acabe com esse decreto do Haman. Do Haman, do Hamadinejad e de todos os outros inimigos e todos aqueles que querem nos ver do jeito que eles querem nos ver, mas Deus não vai permitir uma coisa dessas. E vamos orar bastante, tanto no jejum, em Purim, e que de fato tudo aquilo que nós pedimos para Hashem, que sejamos prontamente atendidos, e recebamos todas essas coisas com muita alegria, e Hashem nos salve brevemente e reconstrua o terceiro Beit HaMikdash.